Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende ampliar campanhas educativas do Maio Amarelo para frear o número de acidentes. Ele alerta que a violência no trânsito não é exclusividade de grandes centros, atingindo também cidades médias e pequenas, como Vitória da Conquista e Guanambi.
Segundo Charles Fernandes, o crescimento da frota de motos nas ruas exige ações urgentes para evitar mortes e mutilações. Assim, ele pede que os governos federal e estadual invistam em educação nas escolas para formar motoristas mais conscientes.
Relações Exteriores.
O plenário da Câmara ratifica acordo internacional sobre compra, venda e manutenção de aeronaves civis e seus componentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação e tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto para ratificar a adesão do Brasil a acordo internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, que defendeu a adesão ao acordo como algo positivo para atrair investimentos na indústria nacional de aviação civil. Com a aprovação, o Brasil passa a integrar um conjunto de regras internacionais que tratam da compra, venda e circulação de aeronaves civis e seus componentes, incluindo serviços de manutenção e reparo. Esse acordo está em vigor desde 1980 e conta hoje com 33 membros, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão. Entre os principais pontos, o acordo prevê a eliminação de tarifas de importação para aeronaves civis e diversos itens do setor, como turbinas, simuladores de voo e equipamentos de bordo. Também estabelece diretrizes para reduzir barreiras comerciais e garantir condições mais previsíveis para o mercado. Relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que o acordo aumenta a segurança jurídica e insere o Brasil de forma mais ativa nas decisões globais sobre aviação civil. Ele destacou também os efeitos positivos no setor aéreo.
Para o setor de transporte, os efeitos são diretos. Redução de custos operacionais para as companhias aéreas, facilitação do acesso a insumos e tecnologias, estímulo à modernização e à expansão da frota nacional, com impactos positivos na conectividade e na qualidade dos serviços prestados à população.
Na balança comercial brasileira, o comércio de produtos cobertos pelo acordo movimenta cerca de US$ 41 bilhões por ano. Os principais parceiros do Brasil nesse setor são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O país importa a maior parte dos equipamentos, mas também tem presença importante na exportação de aeronaves de médio porte, principalmente por causa da Embraer. O projeto que aprova o Acordo Internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Trabalho.
Na avaliação de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é a matéria mais importante para a classe trabalhadora desde a Constituição de 88. Ele argumenta que o avanço tecnológico já justifica mais um dia de descanso.
No século XXI, não justifica mais o trabalhador ter uma escala de 6 dias de trabalho, porque houve avanço tecnológico, houve ganho de produtividade dos setores econômicos, houve a implementação da inteligência artificial nas máquinas, nos bens de capitais. O país se tornou mais competitivo e, portanto, o trabalhador merece mais um dia de descanso.
Reginaldo Lopes ressalta que a escala 6x1 penaliza os trabalhadores mais vulneráveis e contribui para o esgotamento físico e mental. Segundo o deputado, garantir mais tempo livre para a qualificação profissional e para o convívio familiar é um passo essencial para combater as desigualdades.
Merlung Solano, do PT do Piauí, critica a mobilização de empresários de São Paulo em Brasília contra a redução da jornada de trabalho. Segundo o deputado, o custo da medida pode ser compensado pelo aumento da produtividade e pela redução de doenças ocupacionais.
Na opinião de Merlung Solano, a legislação trabalhista atual representa um atraso civilizatório e penaliza principalmente as mulheres que acumulam jornada doméstica. Segundo o parlamentar, cerca de 15 milhões de brasileiros vivem sob um regime que compromete a saúde dos trabalhadores.
Previdência.
Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, defende a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A deputada afirma que a medida reconhece os riscos enfrentados por profissionais que atuam em visitas domiciliares, longas caminhadas e condições insalubres.
Fernanda Pessoa sinaliza confiança na votação urgente da matéria, dada a relevância estratégica desses trabalhadores para o sistema público de saúde. Ela sustenta que a valorização da categoria fortalece a prevenção de doenças e o cuidado direto com a população.
Segurança Pública.
Comissão da Câmara aprova aumento de penas para crimes ligados a organizações criminosas. A repórter Júlia Lopes tem mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas. Segundo o relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a medida busca fortalecer o combate a grupos que corrompem instituições, intimidam comunidades e ameaçam a estabilidade social. A proposta prevê que crimes dolosos, aqueles cometidos com intenção que resultarem em morte, terão a pena aumentada de metade até o triplo. Já para tráfico de drogas, tráfico internacional de armas e tráfico de pessoas, o aumento vai de metade até o dobro. O projeto também prevê punições mais severas para outros crimes. No caso de ameaça, a pena será dobrada. Para posse irregular ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o aumento varia de metade até 2/3. Já para armas de uso restrito, a pena será dobrada. Para o autor da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o projeto busca diferenciar a punição de quem comete crimes ligados a facções para desestimular esse tipo de envolvimento.
A partir da aprovação desse projeto, essas pessoas passarão a responder diferentemente de outras pessoas que cometerem os mesmos crimes. De que forma? Por exemplo, ameaça. O sujeito vai receber pelo dobro. Ele vai receber uma pena dobrada pelo crime. Porte de arma restrita. Quer dizer, é o aumento das penas para que os criminosos possam ter em mente que não compensa pertencer a uma facção.
Atualmente, a nova lei chamada de Lei Antifacção define facção criminosa como um grupo de 3 ou mais pessoas que utiliza violência ou ameaça para controlar territórios, atacar serviços essenciais e intimidar a população. O projeto que eleva a pena para penas de crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL, menciona um caso de estupro coletivo cometido por adolescentes em uma comunidade do Rio de Janeiro para defender a redução da maioridade penal. O deputado questiona o silêncio da esquerda e do governo federal em relação à defesa das vítimas.
De acordo com Carlos Jordi, a legislação atual protege os jovens envolvidos no crime. Ele considera que a impunidade de adolescentes em casos de crimes hediondos é um dos maiores problemas de segurança e justiça no país.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, também cobra a aprovação imediata da redução da maioridade penal. O deputado lamenta o estupro de 2 crianças cometido por adolescentes e sustenta que a legislação atual é branda e gera impunidade.
Segundo o capitão Alberto Neto, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege criminosos e estimula a cooptação de jovens por facções criminosas. Para ele, a proteção das famílias brasileiras passa pelo endurecimento do ordenamento jurídico do país.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, defende a instalação imediata de uma comissão especial para debater a redução da maioridade penal. Ele também cobra do Senado a votação da PEC da Segurança Pública, alegando que responde aos apelos de 80% dos brasileiros.
Na visão de Aloysio Mendes, muitos crimes bárbaros, como estupros coletivos noticiados recentemente, ficam sem punição por terem sido cometidos por menores de idade. Em sua opinião, as medidas socioeducativas são insuficientes e desproporcionais à gravidade de crimes hediondos.
Democracia não é só voto. Mas sem voto, não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se, assim, sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Política.
Bom, Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, classificando a medida como juridicamente inválida. Segundo ele, houve irregularidades no processo legislativo, com alteração indevida do texto durante a análise do veto.
Bom, Gás alega que a proposta é inconstitucional e pode gerar impunidade ao beneficiar crimes graves. O deputado também afirma que o partido pretende questionar a medida na justiça, argumentando que o conteúdo aprovado não respeita os princípios do Estado de Direito.
Coronel Ulisses, do União do Acre, celebra a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, afirmando que a medida corrige injustiças em penas aplicadas. Na visão do deputado, o Congresso respondeu adequadamente às demandas da população.
Coronel Ulisses também critica a oposição ao projeto e sustenta que a proposta não beneficia criminosos de alta periculosidade. O deputado afirma ainda que a iniciativa reforça o papel do legislativo e contribui para o equilíbrio entre os poderes.
Votação.
Entre as propostas que podem ser votadas pelos deputados ainda esta semana está o projeto que estabelece diretrizes para a área de minerais críticos e estratégicos.
O repórter Antônio Vital detalha os principais pontos da matéria.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terra raras usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, mas o texto final, elaborado pelo relator deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, como benefícios fiscais que vão variar de acordo com o grau de beneficiamento do mineral. A ideia é estimular produtos com maior valor agregado, ou seja, material beneficiado no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor, com recursos totais de R$5 bilhões, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos prevista para as empresas será a emissão de debêntures, uma espécie de título emitido no mercado. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, que terá inclusive o poder de vetar fusões de empresas, o que já acontece em diversos países. O relator Arnaldo Jardim previu ainda outro incentivo ao setor, a inclusão das empresas no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o REID, que trata de incentivos fiscais para os setores de infraestrutura, como transportes, portos e energia.
Conseguimos conformar, além da questão do crédito fiscal, que será muito significativa, além do fundo garantidor, e complementamos isso com a autorização que vem para emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura para os projetos de beneficiamento, transformação mineral ou mineração urbana. E inclusão no REID dos projetos aqui mencionados.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O texto apresentado pelo relator também prevê a contratação de mão de obra proveniente das comunidades afetadas pelos projetos de mineração e beneficiamento de minério. Arnaldo Jardim resumiu os objetivos da proposta.
O projeto tem uma justa e equilibrada preocupação com as comunidades locais e desenvolvimento local, tem uma preocupação adequada com a questão do licenciamento ambiental, que no Brasil é extremamente rigoroso e muito moroso, e tem, por outro lado, uma preocupação com relação à soberania nacional e com relação ao desenvolvimento dessa cadeia.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos deve ser votado ainda nesta semana pelo plenário da Câmara. Da Câmara de Brasília, Antônio Vital.
As próximas edições vão resumir o resultado das votações no plenário da Câmara.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Ah, como diz o poeta, que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso em rotação universal, senão rodar também? E amar?
Hoje eu me perguntei o que que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Amor, vem me chamar, com esses olhos eu espero pra te amar. Aquele beijo que você me prometeu, ainda espero num tempo devagar. Na sua órbita pairando pelo ar, e aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar. Desses seus olhos verdes, hoje eu me perguntei o que que tem por trás desses seus olhos verdes. Enquanto não chegar, te espero, entrego meu corpo em seu olhar. Pra quando tudo isso anoitecer, te dar o meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar o meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar o meu amor devagarinho, devagarinho.
te dar.
FM.
Poder desabafar. Foi quando conheci e apresentou.
FM, a sua nova rádio universitária.
8:16.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado, às 9 da manhã,
e domingos às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
$6 in my hand. like my girl. When she's around me, I just feel so good. So good. But right now, I just feel cold. So cold. Right down to my bones, cause ain't no sunshine.
FM.
As mãos, um beijo salgado, quente, um vazio fundamental.
momentos puros, dividir um pouco a dor, um alento é imaginar um filho, te imaginar avô. Mesmo que eu chore sozinha, eu sei que até chorar com quem se ama é bom. Fundamentado no formato que você deixou. Um lugar onde aquecer as mãos. Um beijo salgado quente. Um vazio fundamentado no formato que você deixou.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:33.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Onde será que você se encontra agora? E qual a música que está ouvindo? E quem será que você está pensando? Exatamente agora que tô pensando em você. Exatamente agora.
Sofrendo tanto.
88 FM.
A guerra todo dia, até que matando um leão. Será que já teve toda uma longa decisão?